Começa agora Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre. Apoio Cultural, Instituto ICA de Apoio ao Migrante e Kitten Construções e Empreendimentos.
Olá, você que está ligado aqui na Rádio Cultura M930. Estamos começando mais um Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Comigo, Zorba Mestre, aqui no âncora, mas é o nosso centroavante aqui, o nosso Messi, é o nosso querido Pablo Berman. Rabino, tudo bem, Pablo?
Tudo bem, obrigado. Pelo número 10.
Número 10, lógico, sempre.
Obrigado, boa tarde a todos os nossos ouvintes.
Como não foge muito ao tema futebol, o número 10 da Argentina são os baixinhos, né? É Maradona, é Messi. Tá aqui o seu, porra.
Você que estou no grupo.
Você tá no grupo, né, Messi?
Baixinhos.
Rabino, olha aqui nossos produtos. Hoje temos um entrevistado mais que especial, o querido Miguel Gomar. E o Miguel trouxe, inclusive, vamos falar de vinho muito.
Vamos ver como terminamos.
Temos a parte histórica.
Como terminamos o programa de hoje.
Ele trouxe brindes. Você que está aí ouvindo, se prepare os dedos aí para digitar rapidamente o telefone, mas só quando a gente falar.
Isso não é para abrir agora e começar a abrir.
Vamos abrir. Não, já está aberto aqui embaixo, não dá para ver. Já abri aqui. Está passando um carrinho de rodinhas aqui embaixo. E a gente vai. Então você que está aí do outro lado já, a nossa audiência sempre muito rápida, né? Quando a gente fala de brindes, fique esperto que daqui a pouco a gente vai abrir para discarem, para, enfim, para concorrer, para nem concorrer. Conseguiu ligar primeiro, já
primeira
leva um
ligação.
Já a primeira ligação.
Posso dizer leva o número de telefone já que as pessoas
vamos
se inscrevam?
Vamos sortear a primeira já ou vamos ouvir
o
convidado
antes? Não, vamos conversar.
Porque se sente seu número agora, o cara já liga e já atrapalha. Nossa. Ou vamos experimentar?
Não, eu prefiro esperar.
Prefere esperar.
Sim, esquentar.
Melhor, porque daqui a pouco começa a tocar o
esquentar
mais.
O campo.
Já fica louco lá do outro lado.
Sim, vamos esquentar o programa.
Miguel Gomar, um prazer recebê-lo, muito obrigado. Você é de Paranavaí, né? Tá dizendo? Cidade maravilhosa, quente pra burro, né?
Boa tarde.
Boa tarde,
Rabino.
Boa tarde, Miguel.
Sim, nasci em Paranavaí, mas moro aqui há muitos anos.
É um curitibano já de adoção, já.
Por adoção.
Que legal, Miguel. E, bom, hoje o nosso assunto é vinhos. Nas redes sociais nossas a gente já falou que teríamos um connoisseur aqui de vinhos, um conhecedor, né? E você é um representante de várias marcas também aqui, né? Na região.
Sim.
Mas vamos começar. Eu queria, antes de você começar a falar da história do vinho propriamente dita, a sua história. Como começou? Como que você chegou aqui em Curitiba? Como que você foi chamado? Tem coisas que escolhe a gente, né? Principalmente aquelas coisas que nos fazem bem, como você, que está muito bem sucedido nessa arte aí do vinho. Como que você chegou onde você está hoje com o vinho?
Então, Zorba, em 96 eu passei um período na França.
Uhum.
E lá eu tive um contato muito grande com os vinhos. E quando eu retornei para o Brasil, eu já me estabeleci em Curitiba. Eu vim estudar e me aprofundei cada vez mais.
Uhum.
Eu, lá em Paris eu tive um trabalho num restaurante e lá eu aprendi sobre a classificação dos vinhos da França.
Uhum.
E eu acabei me interessando muito pelas regiões da França e de lá para cá só foi aumentando, né? E estamos aqui, tomando vinho direto.
Que legal. E escuta, você chegou a fazer uma coisa, eu vim pensando nisso, há uns 10 ou 15 anos atrás, teve um filme que ganhou o Oscar chamado Sideways. Você lembra disso, né?
Sim, lembro.
Eram dois casais que iam, acho que num cinturão de vinho, acho que na Califórnia.
Napa Valley.
Você chegou a fazer algo parecido? Deve ter feito algo parecido? Um cinturão de ir experimentando?
Sim, já fui várias vezes. Já estive em Mendoza, na Argentina, já estive no Vêneto, na Itália, já estive na Borgonha, na França, já estive em Champagne.
Que legal.
Vários lugares.
Rabino, você está cheio de perguntas que eu estou vendo, está com uma cara de interrogação.
Obrigado.
Comece, por gentileza, a arguir o nosso convidado.
Um pouquinho conversar a respeito de como nossa comunidade judaica em Curitiba tem tantas
vertentes
diferentes, de todo, de pessoas realmente muito interessantes para conversar e conhecer, saber que fazem, como uma comunidade pode reunir pessoas de diferentes ideias e pensamentos e trabalhos e responsabilidades. E é muito lindo o tema de vinhos, e também falando do nosso programa Colot, que está ligado com con temas judaicos y comunidades. También Ovinio pasa por un ahí por un lugar bien importante. Ovinio, uh-huh, en la parte religiosa de la tradición judaica, uh-huh, es un tema bien complejo, bien llevado muy a serio, con las bendiciones que hacemos encima de los vinos, en las festividades y los rituales judaicos. Uh-huh. Entonces, muy interesante el tema de conocer de vinos, no solamente los vinos que llamamos vinos kosher, que es todo, uh-huh, mundo también bien complejo. Uh-huh. Y entonces, muy interesante, yo fico ahí feliz de poder haber convidado hoy a Miguel, uh-huh, y conversar de vinos de un modo general. Y también vamos a entrar ahí un poco a respecto de los vinos judaicos, hablar un poquito a respecto de eso también. Mas, no, quería comentar a respecto de Miguel también cómo él se incorporó en la comunidad ya hace algunos años. Y ahí está, yo fico sorpreso como el conocimiento que le tiene de vinos, muy interesante. Así que quería preguntar también, comenzar a hablar un poco, porque ¿cómo se consigue? Yo no bebo mucho, voy a ser sincero. Bebo vino 12, que es el vino santo, ¿no? Que usamos en los rituales judaicos. Siempre son 12. Tenemos israelenses muy
buenos. El vino santo no da fogueira, entonces no da peleque.
Porra. Yo nunca fiquei bêbado.
Não, mas sabe? Também se toma só uma tacinha, né?
Kiddush, é uma kiddush. O vinho, tem duas coisas no judaísmo que são santificadas, uhum, o vinho e o pão. Uhum. Como outras tradições religiosas também, mas o vinho é muito, muito...
Coincidentemente, em chinês nós falamos sobre as duas coisas, né? Falamos sobre pão com enzo.
Precisamente, exatamente.
É, hoje o vinho. Vamos
exatamente
lá,
continue. Então, queria saber como você... Eu nunca consegui, a inexperiência, não conhecer. Como você sabe, como quando você coloca o vinho
como
na
você
boca...
Como você sabe que ele tem qualidade, o vinho? Porque cara, tem vinhos que às vezes que são baratos, né?
Sim.
Que são muito bons.
Então, como você sabe, como você já conseguiu... Você não é somente vender os vinhos, é?
Sim, é um treinamento.
Claro, falo, como é isso? Como funciona?
Veja só, isso é um treinamento que vai evoluindo cada vez mais. Eu difícil o mês que eu não tomo 20, 30 vinhos diferentes. Claro, não é todo dia. Uhum. Nós se reunimos às vezes em confrarias, ou na importadora, ou até num produtor, e um dia só você experimenta 15, 10 vinhos.
Você consegue diferenciar essa uva, esse tipo de uva e outras?
Eu acho que eu tô afiado, mas tem, às vezes tem problemas, né? Que tem uma dificuldade, mas dá para identificar muitas coisas, né? Tem três aspectos importantes. O primeiro, o visual. O segundo, o olfato, né? E o terceiro, na boca, que é o gosto. Então, tem que seguir primeiro essas três, dividir em três partes, né? O visual, olhar a cor do vinho, ali já diz muita coisa. Depois, sentir o olfato, né? Cheirar o vinho. Aquilo não é uma frescura. Você vê as pessoas cheirando a taça, não é frescura.
Dá uma diferença muito grande.
Dá uma diferença.
E aquela hora que você gira um pouco a taça para o vinho respirar, como se diz.
Muda, né? O buquê. Tudo.
Que muda o buquê também. Sim. E realmente ele, entre aspas, respira, né? Ele tem um contato, a superfície dele troca, né, com, sim, o ar, e aí dá uma
oxidação.
Diferença.
Oxidação, ele respira e muda.
Até no sabor também, muda, né? Miguel, você, nós falávamos aqui um monte de coisas antes. Você fala bastante sobre o vinho lá israelense, que é um vinho famoso mundialmente. Não digo assim, não sei se é o top hoje, de se é um dos mais procurados, mas Israel tem uma tradição de frutas.
Né,
dessa produção, agricultura deles é fortíssima, principalmente nessa questão gourmet, por conta deles terem pequenos espaços otimizados. O que você me diz do vinho israelense, antes de mais nada?
O vinho israelense é uma pena que no Brasil tem poucos uhum, importadores, né? Nós temos uma dificuldade tributária muito grande, então os vinhos importados chegam em valores absurdos aqui, né?
Uhum.
O mercado brasileiro praticamente é dominado por Chile e Argentina.
Uhum.
Cerca de 70% dos vinhos vendidos no Brasil são
uhum,
argentinos e chilenos. Isso uhum, é uma questão até de localização geográfica uhum, e valores tributários. Como Israel está muito longe, são poucos importadores de Israel. Mas vamos lá, Israel hoje é uma potência no mundo do vinho,
uhum,
não para de crescer, até porque a agricultura lá é de ponta,
uhum,
e o clima lá favorece muito a produção de vinhos.
Uhum.
E hoje tem grandes vinhos tintos, vinhos brancos, vinhos espumantes e até vinhos de sobremesa. Tem ganhado concursos, são vinhos muito especiais. Israel cresceu muito a produção de vinho em 20 anos para cá.
Uhum.
No domínio muçulmano lá, no século XIX, os árabes praticamente exterminaram a produção de videiras porque eles não aceitam o consumo do álcool. A partir de 1948, a plantação de videiras foi aumentando e cresceu muito. Hoje tem cerca de 300 vinícolas hoje em Israel, sendo mais de 150 vinícolas boutiques, né? O mercado americano hoje é o maior consumidor de vinhos israelenses, né? O Brasil é uma pena, tem poucos importadores justamente por causa do valor, né? Encarece muito. O vinho no Brasil hoje, o custo do vinho é menos de 30%. Se você pagar numa garrafa, vamos falar um valor simbólico, é 100 reais. Claro, um vinho de 100 reais é um vinho muito caro, mas só para ter uma ilusão assim, de 28%, 28 reais seria o custo do vinho. 72%, 82% seria o preço dos impostos. Então, é muito caro.
A gente comentava antes do programa, quando eu estive no Japão, a gente fazia alguns shows lá com a nossa banda na época, e éramos patrocinados por vinhos brasileiros. Né, o Miolo, que a gente falou, que é um grande produtor, que aqui não é tão valorizado quanto lá fora, engraçado, né? A gente também não sabe, tem essa questão protecionista, às vezes, né? Tem a questão tributária, tem o custo do Brasil, né, envolvido em qualquer produção do agro, né? Mas eu fiquei impressionado de ver a presença, o quanto o mercado está aberto lá fora, até para o nosso vinho, né? E é uma pena, porque às vezes a gente não tem essa... de repente o que falta para determinados setores da nossa agroatividade é um pouco de... né, uma ajuda, não é nenhum empurrão, é só tirar da frente alguns empecilhos muito grandes. Mas você trouxe para a gente alguns apontamentos que eu estou vendo. O que você tem para dizer a respeito? O que você trouxe aí dos vinhos de Israel?
Aqui é mais vinho israelense, né? Tem até uma história, o Barão de Rothschild. O Barão de Rothschild é um dos maiores famílias mais ricas da França, e produz um vinho muito famoso que chama Lafite Rothschild. E ele investiu muito em Israel, a produção de vinhos. E não dá para falar de Israel sem falar do Barão de Rothschild, né? Ele tem uma vinícola que é o melhor vinho de Israel até hoje, chama Domaine du Castel, é próximo a Jerusalém. É um vinho premiado, ele está numa lista dos melhores vinhos do mundo. Só tem dois vinhos do Oriente Médio nessa lista, uma lista de 300 vinhos. Só tem dois vinhos do Oriente Médio, um do Líbano e esse vinho. E foi um investimento muito grande. Eu acho que o retorno não veio e não vai vir, tanto que ele investiu lá.
É um dos grandes filantropos.
Filantropo en español. Es que filantropos es proparoxita, para atrás.
Hablando de lo que le pedís en el inicio del Estado judeo, en los primeros años de 1900, a partir de 1880, cuando comienzan las primeras migraciones de judeos hacia lo que era Palestina en la época, y él ayudó mucho para que eso fuese una realidad, y también el tema de los viños. Así que tenemos vinhos muito bons em Israel hoje.
Muito, muito.
Pena que não chega na... chega muito
como ele
pouco,
falou,
difícil de conseguir.
Difícil
de conseguir.
Inacessível, muito caro.
Olha, Rabino, tem que mandar um abraço para o Cláudio Luiz Barão, um dos ouvintes que está ouvindo na rádio no carro.
Ah, muito bem.
Pediu para mandar um abraço.
Lindo, Curitiba.
Curitiba. Nós estamos ao vivo, né, para mais de 32 municípios na região do Paraná. Mais ou menos 3, 4 mil pessoas aqui na região,
escutando,
né?
Agora.
Por minuto, escutando agora. Mas, Miguel, a gente fica sabendo que a rádio às vezes alcança, não sei porque. Outro dia tivemos um ouvinte que ligou de Brasília.
Claro,
e temos a questão do YouTube, que pega no mundo. A minha filha, lá de Portugal, participa quase todo o programa. A sua mãe lá da Argentina também.
Em Buenos Aires.
Tivemos participações aí de todos os lugares.
Internacionais.
Então, a gente é muito contente com isso. Rabino, já que você mandou 5 músicas hoje, então eu vou, cada vez que rodar as 15 minutos aqui,
vamos
ouvir colocar uma música.
Porque
então,
todas
já tá
as
na
músicas
hora.
São... específicas a respeito de vinhos.
É isso, Miguel.
Todas as músicas
assunto,
em hebraico.
O Rabino toma cuidado
de
colocar.
Temático.
Então tá na hora da primeira, Rabino.
Então vamos começar. E aí anuncio. Iniciando nosso programa de Colota, música ligada com os vinhos do mundo. Canta Shaul Zierling. A Haim Emiain. A vida é o vinho. O vinho é a vida.
Você está ouvindo Colote, Vozes Judaicas e Suas Conexões. Apresentação, Pablo Berman e Zorba Mestre.